Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estar a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrair dela os princípios para a nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que certamente nos farão crescer à estatura da plenitude de Cristo. Quero registrar o e-mail que o Cosmo nos enviou da cidade de Rio Casca, no estado das Minas Gerais. Foi essa a sua mensagem. Professor Itamir Neves, permita-me chamá-lo de professor, pois é assim que o vejo depois de há mais de um ano que acompanho os seus ensinamentos nesse abençoado programa. De nada adianta nossa ciência, nosso conhecimento, nossas seguranças materiais, pois elas são nada mediante as ações, por exemplo, da natureza criada e comandada por Deus. Um grande abraço, que Deus mantenha sobre todos vocês suas ricas bênçãos. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras tão carinhosas, tão bondosas, e nós damos graças a Deus quando sabemos que ainda existem cristãos sérios que se dedicam ao estudo sistemático da Bíblia Sagrada. Em relação ao seu comentário e essa situação que vimos no Japão, de fato, constatamos mais uma vez o quanto somos frágeis diante da própria criação. Fico pensando também como somos frágeis diante do Deus Criador que deu origem a todas essas grandes forças da natureza. Tudo está sob o controle divino. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus sustenta todas as coisas nas suas mãos. É triste ouvirmos alguns pregadores, diante dessas catástrofes, dizerem que Deus não tem controle sobre essas situações. A Bíblia não nos diz isso. Ela aponta a Deus como soberano e controlador da história do mundo e da nossa história pessoal. Cosmo, minha oração é que Deus continue abençoando você e que você seja sempre usado pelo Senhor para a sua honra e para a sua glória. Por isso agora eu quero também convidá-lo, a você e a todos que estão me ouvindo nesse momento, a buscarmos a presença do Senhor em oração. Senhor Deus, somos gratos por Teu amor e porque através do estudo e prática da Tua Palavra estamos prosseguindo para o alvo de nos assemelharmos cada vez mais com o Teu Filho. Obrigado, Pai, pela Tua soberania e pela segurança que a Tua soberania nos dá. Pai querido, Te pedimos que haja edificação e pela capacitação do Teu Santo Espírito possamos entender o Teu querer para aplicarmos em nossas vidas. Fala conosco no programa de hoje. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais alguns versículos do livro de Judas. Vamos estudá-lo dando-lhe o seguinte título: As Características dos Falsos Mestres, tendo por base o verso 8 e outros versos que descrevem esses que têm por propósito derrotarem a igreja, enfraquecendo a fé dos cristãos. Relembrando o que já vimos até agora nessa carta, devemos destacar a importância dela, pois nenhuma porção das Escrituras Sagradas descreve dessa maneira tão clara e objetiva o cuidado que devemos ter para com a saúde da igreja, visto que, nesta época final, muitos aparecerão com falsas doutrinas, mentiras, tentando de todos os modos desviar os cristãos do caminho do Senhor. Como dissemos anteriormente, pela sua própria colocação no cânon do Novo Testamento, logo antes do livro de Apocalipse, essa carta de Judas já foi e tem sido considerada como um prefácio, uma introdução ao último livro bíblico. As revelações que o Senhor Jesus deu a João a respeito dessa etapa final do nosso mundo em Apocalipse tem então como sua introdução essa pequena carta de Judas. Já desde o Antigo Testamento, mas principalmente desde o início da história da Igreja, temos enfrentado a ação maldosa dos falsos mestres. Mas esse texto de Judas nos adverte também para o fato de que, mesmo que esse ataque contra a Igreja sempre tenha acontecido, esse ataque, essa perseguição, se acentuará na medida em que o tempo final estiver se aproximando. Na verdade, percebemos que Judas confirma os ensinamentos do Novo Testamento, repudiando completamente as teorias românticas de que o cristianismo vai um dia se recuperar, vai se prevenir completamente dessa corrupção generalizada e desses ataques do inimigo. Interessante que muitos dizem que o reino de Deus, enfim, será estabelecido por meio dos esforços, por meio das estratégias humanas. Não, infelizmente isso não ocorrerá. Mas Deus sabe disso e tem o controle sobre todos os detalhes da vida e da história da Igreja. O que essa carta de advertência faz é apresentar-nos um retrato sincero dos dias que vivemos. Essa carta, de modo transparente, mostra a incredulidade e a perversidade de certos indivíduos que se proclamam cristãos, mas deturpam a verdade do Evangelho. Como temos mencionado, esse alerta que Judas faz é o mesmo alerta que Pedro faz no segundo capítulo da sua carta, da sua segunda carta. Além de outros autores, Pedro e Judas nos advertem sobre o perigo da falsa profecia nas igrejas. Os falsos mestres eram e são muito perigosos porque estavam, estão e estarão nas próprias comunidades cristãs. Algumas vezes vindo de fora, conforme Atos 20 e 29, e outras vezes estando nas próprias igrejas, conforme Atos 20 e 30. O que acontece é que esses lobos vorazes tentaram e ainda tentam de todas as maneiras desviar os cristãos desatentos da fé genuína em Cristo Jesus. Os seus ensinos e o estilo de vida que levam podem nos ajudar a identificá-los e nos precaver contra suas maliciosas artimanhas. Judas, então, nos chama a atenção para que estejamos alertas em relação a esses que se apresentam em nossas comunidades como mensageiros da parte de Deus. No primeiro século, nos dias de Judas, esses falsos mestres se apresentavam como profetas de Deus com revelações e interpretações especiais. Como ainda não havia todo o Novo Testamento definido, o papel dos profetas e mestres era importante, e era necessário que esses que assim se apresentavam fossem avaliados, fossem examinados, tanto nas suas mensagens como no seu comportamento diário. A vida, querido amigo, tem que ser coerente com a verdade proclamada. Mesmo que dissessem que tinham um espírito, deveriam ser provados. Judas, então, nos alerta para esses profetas, para essas profetisas que se dizem possuidores do Espírito Santo e pretendem traçar os caminhos futuros para as comunidades e para a vida dos seus fiéis. É necessário prová-los com muito critério, pois, no dizer de Judas, esses tais não possuem o Espírito. Veja lá no versículo 19. Deve ter sido difícil para as primeiras comunidades cristãs discernir entre o verdadeiro e o falso profeta, da mesma forma que é difícil também para nós. De fato, o falso profeta atua na mesma esfera onde atua o verdadeiro homem ou mulher de Deus. Eles utilizam a mesma terminologia e até os mesmos recursos que os verdadeiros pregadores usam. E porque as suas mensagens são mais aceitáveis para os imaturos e para os que não desejam compromisso radical com Cristo, eles obtêm maior sucesso que os verdadeiros proclamadores da palavra. O apóstolo João, na sua primeira carta, nos recomenda que coloquemos esses tais à prova. Veja lá 1 João, capítulo 4, versículos 1 a 6. Querido amigo, é necessário identificarmos bem esses homens e os seus ensinos. Por isso, ao estudarmos esse texto, vamos estudá-lo dando-lhe o seguinte título: As características dos falsos mestres. Eu repito, as características dos falsos mestres, com base em Judas, versículo 4, versículo 8, versículo 10, 16, 18 e 19. Querido amigo, é importante algumas vezes fazermos objetivamente algumas perguntas a nós mesmos. O que temos ouvido? E a quem temos ouvido? A que tipo de pessoas temos escutado, permitindo que elas nos influenciem? Por quem temos sido influenciados em nossas decisões? Veja bem, algumas pessoas seguem conselhos de qualquer um. Outros seguem as orientações dos seus líderes espirituais, dos seus guias espirituais. E ainda outros vão vivendo sem se importar em ouvir ninguém, seguem as suas próprias opiniões e arcam com as suas decisões. Não podemos ter nossa vida influenciada por pessoas iníquas. Falsos mestres são iníquos que têm como propósito desviar a todos quantos puderem dos caminhos do Senhor. Mas, enfim, o que é exatamente uma pessoa iníqua? A palavra iníquo significa sem equidade. Sem equidade, sem justiça. É uma pessoa perversa, uma pessoa de má índole. A palavra está relacionada com qualquer ação contrária ao padrão divino, ao padrão não religioso e até antirreligioso. A palavra também se aplica a qualquer pessoa ou objeto que fazia parte dos cultos pagãos, onde se adorava a outros deuses que não fosse a Yahvé, pelos judeus, ou Jesus Cristo, pelos cristãos. Dentro do nosso contexto, iníquos são aqueles homens que não creem em Deus. Iníquas são as pessoas que não creem na divindade. Essas pessoas até falam muito em Deus, mas não vivem conforme os seus mandamentos. Como Jesus disse, citando o profeta Isaías, "Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Isaías 29:13, citado por Jesus em Mateus 15, versículo 8. Querido amigo, o iníquo não busca um relacionamento com Deus. Se queremos ter um bom relacionamento com Deus, devemos cuidar para que não sejamos influenciados por esses falsos mestres que, mesmo falando e usando a Bíblia, não creem, não querem Deus nas suas vidas. Deus está buscando pessoas que queiram se relacionar com Ele em todos os momentos e não somente nas horas das tribulações. Os falsos mestres são perigosos por isso. Fingem ser pessoas corretas e merecedoras de confiança, mas no fim têm o propósito de desviar as pessoas do caminho apertado, da porta estreita, oferecendo-lhes então um caminho espaçoso e a porta larga. Diante dessa realidade que sempre ameaçou a igreja, mais do que nunca, uma vez que o tempo está cada vez mais próximo, devemos perceber e atentar para as advertências da palavra de Deus. O princípio desafiador, então, desses versos se vê nessa frase: todos cristãos, individual ou coletivamente, devem estar atentos para perceber as características dos falsos mestres. Eu repito, esse é o princípio que nós extraímos desses versos que nós já mencionamos. Todos cristãos, individual ou coletivamente, devem estar atentos para perceber as características dos falsos mestres. Nesses versos encontramos três grupos de características que descrevem os falsos mestres. Os falsos mestres, em primeiro lugar, se caracterizam por serem imorais e impuros. Versículo 4, 8, 10 e 16. Na sua imoralidade e impureza, os falsos mestres evidenciam sete atitudes. Primeiro, são ímpios, E impiedade é o desprezo pelas coisas sagradas, é a falsidade. É alguém que não pratica a vontade de Deus. O caminho dos ímpios perecerá. Por isso, feliz é aquele que não se aconselha com os ímpios. A ira de Deus se revela contra toda a impiedade, conforme disse Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Uma segunda atitude que os falsos mestres evidenciam é que eles transformam a graça divina em libertinagem. Libertinagem é devassidão, é corrupção, é ser desregrado. É aquele que não tem domínio próprio, é alguém que é contrário à decência. Em terceiro lugar, eles evidenciam mais uma atitude, isto é, contaminam a carne. Veja no versículo 8. Foram atrás de carne estranha, tal como fizeram os habitantes de Sodoma e Gomorra. São, na verdade, pervertidos sexuais, desconhecendo qualquer limite para suas práticas pervertidas. Uma quarta atitude é que difamam aquilo de que não entendem. Veja no versículo 10. Difamar significa desacreditar publicamente, falar mal, caluniar. Esses falsos mestres, gnósticos, falavam mal do que não entendiam, isto é, das coisas celestes, dos poderes divinos. Blasfemavam do Espírito Santo e abusavam da carne. Uma quinta atitude é que eles se corrompem naquilo que entendem naturalmente, ainda no verso 10. Naquilo que entendiam, isto é, dos assuntos terrenos, humanos, materiais, daquilo que conheciam, isto é, dos seus corpos, nesses assuntos eles se corrompiam. Tinham gnoses, isto é, tinham conhecimento das coisas relativas à vida carnal, e nisso se corrompiam. Uma sexta atitude é que eles andam segundo as suas paixões. Versículo 16. As paixões carnais estão em foco nesse verso. Os desejos da carne foram claramente expostos por Paulo na sua carta de advertência aos Gálatas, quando ele menciona as obras da carne, Gálatas 5, 19 a 21. E, finalmente, uma sétima atitude desses homens falsos mestres é que eles são sensuais. Veja o versículo 19. Sensualidade ou lascívia ou luxúria. Tem a ver com o quê? Tem a ver com a inclinação para os prazeres sexuais, uma atitude que provoca ou estimula desejos sexuais que não podem ser satisfeitos corretamente e legalmente. Querido amigo, então, em segundo lugar, os falsos mestres se caracterizam por serem insinceros e irreais. Eu leio para você, ou menciono para você, essas características nos versículos 4, 8, 16 e 19. Espero que você esteja me acompanhando. A primeira característica desses falsos mestres é que eles são imorais e impuros. E agora, em segundo lugar, eles são insinceros e irreais. Na sua insinceridade e na sua irrealidade, os falsos mestres também agem de sete maneiras. Eles são dissimuladores, isto é, pessoas fingidas, desonestas, mentirosas. Esses falsos mestres conseguiam entrar nas comunidades cristãs através de métodos desonestos. Através de inverdades, apresentavam-se como verdadeiros cristãos. Quando então, eles tinham a oportunidade de ensinar e daí ensinavam falsas doutrinas. Na sua insinceridade, eles negavam o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Negar a Jesus Cristo é recusar o testemunho que ele mesmo deu de si mesmo. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. João 10:30 e João 14:9. Por isso, então, é que João pediu que nós testássemos os espíritos para ver a sua procedência. Aquele que nega o Filho não procede de Deus e, na verdade, é o espírito do anticristo. Em terceiro lugar, na sua insinceridade e irrealidade, os falsos mestres são sonhadores alucinados. Veja o versículo 8. Isto é, são homens que baseiam suas vidas no misticismo, em algo misterioso, algo escondido, algo alegórico. Alguém que deseja obter maneira de se aproximar da divindade através da contemplação, através das visões, dos sonhos e das imaginações irreais. Em quarto lugar, esses homens são murmuradores. Veja no versículo 16. Murmuração foi um dos pecados dos israelitas no deserto. Murmuração é a prática da reclamação, da insatisfação, da queixa. Paulo adverte objetivamente: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Filipenses 2:14. Mas na sua irrealidade, na sua insinceridade, esses homens são também aduladores. Você sabe bem o que é isso. Veja lá no versículo 16. Aduladores são bajuladores, aqueles que querem agradar a outros. Por quê? Porque têm interesses próprios. Uma das mais fortes tentações dos pregadores é agradar os seus ouvintes para obterem deles a sua obediência. Em sexto lugar, esses homens são interesseiros. Os falsos mestres, conforme o versículo 16, discursavam, proclamavam as suas doutrinas de modo convincente, de modo cativante, porque tinham interesse em serem aceitos por aqueles que os ouviam. O objetivo deles, verdadeiramente, sabe qual que era? Era tirar vantagem dos seus ouvintes. A vantagem financeira, o lucro financeiro, era o desejo dos falsos mestres para com seus seguidores. Pedro, então, foi explícito em recomendar e ordenar: pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Essa recomendação encontramos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. E, finalmente, na sua irrealidade, na sua insinceridade, o falso mestre demonstra que não tem o Espírito Santo. No versículo 19, isso fica muito claro. Na sua conduta irreal e insincera, os falsos mestres mentiam em relação à sua vida espiritual. Esses homens não eram espirituais, não eram pneumáticos. Quando Judas afirmou que não tinham o Espírito Santo, fica claro que esses tais mestres, que esses tais profetas, não eram cristãos verdadeiros. Eram lobos vorazes, vestidos de ovelhas com propósito de enganar, de lucrar, com propósito de desviar os imaturos do caminho real. Enfim, em terceiro e último lugar, os falsos mestres se caracterizam por serem insensíveis e insubordinados. Versículos 8, 10, 16, 18 e 19. Na sua insensibilidade e na sua insubordinação, os falsos mestres mostram 7 erros. Primeiro, rejeitam os governos. São aqueles que se colocam acima das restrições que os governos, que as autoridades ou que a lei estabelece. Segundo, são insubordinados porque difamam das autoridades superiores. No versículo 8 também, não só rejeitam em atitudes práticas, mas se rebelam, difamam, isto é, falam mal da lei, dos governos, das autoridades, sendo que elas todas foram ordenadas por Deus. Como disse Paulo, as autoridades que existem foram por Deus instituídas. Romanos 13:1. Em terceiro lugar, esses homens rebeldes agem como brutos sem razão. Versículo 10. Agem como irracionais, não como seres humanos que pensam, que analisam, que refletem. São aqueles que reagem sem pensar. Em quarto lugar, eles são sempre descontentes. Isso é aquele sentimento de insatisfação, de desgosto, de tristeza. Os falsos mestres viviam constantemente deslocados no seio da igreja, pois o ambiente da igreja era de pureza, de santidade, de temor, marcas contrárias às suas vidas e às suas condutas. Eles são, em quinto lugar, arrogantes. Veja no versículo 16 também. Arrogância, orgulho, altivez, soberba, insolência eram padrões de comportamento dos falsos mestres. A palavra de Deus diz claramente em Provérbios: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. Provérbios 16, 5. Em sexto lugar, eles são escarnecedores. Agora, escarnecer significa desprezar, ridicularizar, zombar, desacatar, caçoar. Escarnecer era a prática desses homens sem Deus que procuravam incutir na mente dos seus ouvintes que não haveria juízo, não haveria quem prestar contas. E em sétimo e último lugar, eles provocavam divisões. Divisão é uma das consequências da carnalidade, é uma obra da carne. Querido amigo, essa descrição detalhada certamente foi colocada nas Escrituras para que não sejamos enganados. Eu peço a Deus que abra os seus olhos para discernir o que você tem ouvido e de quem você tem ouvido. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe. Até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sei.